Bezrat Hashem, Dafnun Gimel Tadoj Menachot. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Dav Shalom Aleichem. Estamos Dafnun Bet Amud Bet, depois do espaço, começando o um novo capítulo, Perek Kol HaMenachot Baot Matzah. Então, como a gente vê nessa Mishnah, vamos ver quais sacrifícios de Mincha são Matzah, quais são Hametz. Então, começa a Mishnah, Kol HaMenachot Baot Matzah. Todos os sacrifícios de farinha que são sacrificados no Mizbeach são Matzah, não podem fermentar. Chutz mihametz shebetodá este alechem, shem baot hametz. Tem dois sacrifícios de mincha que não são queimados no altar. São comidos e são hametz. Então, quando a pessoa traz o sacrifício de todá, tem que trazer 40 pães. 30 pães são matzá. 10 pães são hametz. Então, a Mishnah se refere a esses 10 pães. E os dois pães de Shavuot que os Kohanim comem são hametz também. Então, fala Mishnah, Bimir, como é que a gente vai fermentar o Shte Alechem e os Islachmet Todá? A Seor, Botevai Mitochan, o Mahmetzan. Então, para esses pães, temos que ter uma medida certa de um Issaron. Uma certa medida. Então, no Betamilash tinha um utensílio com essa medida. Fala Bimir, vamos colocar a farinha nesse utensílio. Pegar parte da farinha, misturar com água, esperar que fermente. Vamos devolver isso para o resto da farinha e misturar tudo para que tudo fermente. Misturar com água. Então, família, assim que a gente vai fazer? Colocar toda a farinha no utensílio da medida, pegar parte da farinha, misturar com água e esperar que fermente. Vamos misturar tudo no utensílio de medida outra vez, fazer uma massa de tudo isso e esperar que tudo isso fermente. Aí vamos fazer os dois pães de Shavuot. No caso de Shavuot, no caso do sacrifício de Todá, vamos fazer os 10 pães. Rebiudá Omer, Afi Enami Namufra. Fala, Rebiudá, essa fermentação vai ser fraca demais. Não é suficiente. Ela, então o que se faz? Fala, Rebiudá, Mevita Seor, Venotnoletor Hamidá, Omemaleta Hamidá. Vamos pegar fermento que já temos. Fermento significa uma massa bem fermentada, que a gente já tinha de antes, uma massa laica que foi santificada agora. Vamos pegar essa massa bem fermentada, colocar no utensílio de medida, e depois colocar a farinha completando o issaron na medida certa, enchendo esse utensílio de medida com a farinha. Dessa forma, vamos fazer uma massa de tudo isso, isso vai fermentar bem, porque a gente não pegou uma farinha agora e fermentou agora. Pegamos uma massa que está bem fermentada já de antes, fazer uma massa de tudo e vai fermentar bem. Namrulo, afia e tachasera o yetera. Falou Rahamim que isso também não está bom. Porque ou a gente vai ter menos do que a medida certa, menos do que o Isseron, ou mais. Vamos ver no final desse shur como a Gumara vai explicar isso. Fala Gumara, Baminei, Rebi Preida, Mi Rabiame. Perguntou Rebi Preida para Rabiame. Minai Rekola Menachot, Shein Baot Matzah. Da onde a Mishnah aprendeu essa lei? Da onde, qual é a fonte disso? Que todos os sacrifícios de Minha que são sacrificados no altar tem que ser Matzah, não pode fermentar. Fala Rabiame, Minalan, Dechtivba. O Pasuk fala. Ktivba, Deloktivba. Ou seja, a Torá não fala em cada caso isso, fala uma vez sobre todos os casos. Ktiv Batora fala o seguinte: Zot Torá Tamincha, Hakrevota Bnei Aaron, Lifnei Hashem, El Pnei Mizbeach, Velotet Mimena Yochlu Aaron Ubanav, Matzot Teachem. O pasuk menciona a Mincha, que os Kohanim vão sacrificar, e diz na sequência: Matzot Teachem, a Mincha é Matzá, não é fermentado. Amalei, Mitzvah Loka Mibayali. Falou Rebi Preida, ele já sabe disso, que temos a mitzvah de sacrificar a mincha matzot, não fermentado. A minha pergunta é, de onde se vê que isso é indispensável? De onde se vê que se a mincha fermenta, se invalida? Falou Rebi Ami, também isso o pasuk fala. O pasuk diz, repetindo, não sacrifique a mincha hametz. A Torá repete isso para dizer que isso é indispensável. Shana Balei Akev. A Torá repete para dizer isso. Ela matza. Mati Farav Chiza. Farav Chiza que isso não é suficiente. Pergunta. Vamos ver várias perguntas sobre isso. Veima lote a fechamets, ela seur. Fala a frisda, talvez o que eu posso falar é o seguinte. Se a mincha é chametz absoluto, fermentou de forma completa, aí a mincha se invalida. Mas talvez se a mincha fermentou parcialmente, não? Seur? Então, seur de man. Qual o caso de seur? E conforme qual opinião a frisa se refere? Ou seja, a Gemara em Psachim traz a discussão entre Bimir e Rabi Yudá. Qual fermentação é levada em conta? Fala Bimir, quando a massa fermenta um pouco e esbranquece, já é considerado uma fermentação. Fala Rabi Yudá que não, isso não é suficiente. Quando a massa fermenta e começa a rachar, aí essa fermentação é levada em conta. Menos do que isso, não. Então, temos dois casos e duas opiniões. Então, conforme qual opinião da Frisa menciona essa fermentação parcial? E de Rabi Meir, de Rabi Yudá. Talvez a Frisa se refere à opinião de Rabi Yudá. E o caso é o caso de Rabi Meir. Ou seja, a massa esbranqueceu. E, conforme Rabi Meir, essa fermentação já é levada em conta. E Rav Chisda se refere à opinião de Rabi Yudá. Então, Rav Chisda quer dizer que isso pode ser sacrificado. É óbvio que pode ser sacrificado. Rabi Yudá disse que a fermentação que é levada em conta, no mínimo, é quando a massa racha. Quando a massa esbranquece, é menos do que isso. Conforme Rabi Yudá, essa fermentação não existe, não é levada em conta. Isso é matzá. É claro que isso pode ser sacrificado para Minha. Isso é óbvio. Todos concordam sobre isso. Então, e de Rabi Yudá, Rabi Meir. Então, talvez a frisa se refere ao caso de Rabi Yudá, que a massa rachou, conforme a opinião de Rabi Meir. E falou a frisa, isso pode ser sacrificado. Aqui não. Hametz me'alel. Rabi Meir falou que a fermentação é levada em conta quando a massa esbranquece. Quando a massa racha, é depois. Isso conforme Rabi Meir, já é hametz. Quem come algo desse tipo em Pesach tem o castigo de careta. Então isso não pode ser sacrificado. É Hametz absoluto, Hametz gamur. E é o quê? Sobre qual caso e conforme qual opinião a Frisa se refere? Da fermentação parcial, que no caso da Minha pode ser sacrificado. Qual o caso? E de Rabi Meir, talvez se refere ao caso de Rabi Meir. Conforme Rabi Meir, a massa esbranquiçou. Então, Midelaki Alei Hametsu. Conforme Rabi Meir, nesse caso que a massa já esbranquiçou por causa da fermentação, isso, se a pessoa come isso em Pesach, ele já tem as chicotadas, isso já é considerado Hametz. E a Torá diz, não podemos sacrificar a Minha Hametz. Então não pode ser que a Frida se refere a isso, e dizer que sim. E claro que não. Isso já é Hametz, a Torá fala, Lote Afe Hametz. Ela, Derabiudá. Então conclui a Gemara. Rav Chisda se trata do caso de Rabi Yudá, conforme Rabi Yudá, a massa começou a rachar, então Rabi Yudá já leva essa fermentação em conta, diz Rav Chisda uma fermentação parcial, e talvez, no caso da Minha, pode ser sacrificado, qual a prova que não? Essa é a pergunta de Rav Chisda para o que disse Rabi Yudá. Da onde se vê do Pasuk, Lote Afe Hametz, que uma massa dessas que fermentou parcialmente não pode ser sacrificada para Minha? Matkivla, Rav Nachum Bar Yitzchak. Rav Nachum Bar Yitzchak tem outra pergunta para a fonte de Rabi Yami, não é suficiente. Vei malote afe hametz, ela chalut. Talvez o pessoal vai falar, se a Minha fermentou de forma absoluta, de forma completa, não pode ser sacrificada. Mas talvez se a gente pega a farinha, mistura com água quente, e quando a massa é feita com água quente, fermenta bem mais rápido, talvez essa Minha pode ser sacrificada. Então, qual a prova contra isso, fala Abraham Barissa, do Pasuk de Rabi Yami? Lote Afe Hametz. Analisa aqui. Halut Mainil. O que é esse halut? Essa massa com água quente. Como é chamado isso natural? Revuha? Isso é chamado de revuha? Então, Ideika Revuha, Ktivba Revuha. Tem sacrifícios de Minha que são revuha. Como Minha Tchavitim, que a gente estava se tratando nos davim passados, o sacrifício de Minha do Kohen Gadol era revuha. A Torá diz que a farinha tem que ser misturada com água quente. Então, se a Torá fala isso, é claro que vamos fazer isso. Velocitiva Revuha. Tem casos que a Torá não fala isso, não fala Revuha. Então essa não é a forma certa do preparo da Mincha. Então, Rabbi Nachman Meir também diz, talvez Revuha é válido. Se a Torá diz que é válido, então é válido. Se a Torá não fala que temos que preparar assim, não vamos preparar assim. Então, qual a pergunta de Rabbi Nachman Bar Yitzchak? Veim adichtiv barevuha, mitzvah berevuha. Vidroktiv barevuha, iba erevuha leiti, iba ematza leiti. Explica agora a questão. Talvez que a Torá fala o seguinte. Se é hametz, então não podemos sacrificar. Então, o que acontece com relação à massa que foi feita com água quente, água fervente? Então, quando a Torá fala para fazer assim, é claro que isso é, tem que ser feito. A Torá não fala que esse é o preparo, não fala claramente isso, mas não fala claramente também que não podemos. Então, falando a minha companhia, se a Torá fala revuchar, temos que preparar com água quente. Se a Torá não fala, podemos escolher, podemos preparar, se a gente quiser, com água quente, ou não. Talvez isso que a Torá veio falar. Da onde se vê que não podemos preparar uma minhá com água quente? Se a Torá não fala. Não se vê isso do pasuk Lotei Hametz? Napki da Ravina, pergunta Ravina mais. Veima Lotei Hametz, lemekam gavra belav be'alma. Veifsur elo mifsela. Outra questão. A pergunta de Rabi Predá era, da onde se vê que se a minhá fermenta, se invalida? Falou Rabi Ami, o pasuk diz Lotei Hametz, repetindo essa lei que não pode fermentar. Então, para Ravina, não teria uma repetição aqui? Esse pasuk Lotei Hametz talvez veio só proibir que a gente deixe que a minhá fermente. Temos a proibição de sacrificar a minhá fermentada também. Uma proibição. A pessoa que fez isso, ele pecou. Mas qual a prova que a minhá se invalida se isso acontece? Se sacrificamos a minhá fermentada, não valeu o sacrifício. Qual a prova disso? Do pastor não se vê. Elaminado. Então volta a pergunta de Rabi Predá. Então, que detalhe fala a Braita. Matzá, yachol mitzvah. A Torá diz, a minhá tem que ser matzá, não fermentar. Talvez é só uma mitzvah. Talvez se a gente sacrifica matzá, a gente cumpre a mitzvah, não sacrifica matzá, sacrifica hametz, não cumprimos a mitzvah, mas o sacrifício valeu. Talmud Lomar Tihye, Akatuv Kva Ahova. Fala que a Torá enfatiza, assim que tem que ser matzá, para dizer que isso é indispensável. A minhá se invalida se é hametz. Bamina, Rabi Predá, Mirabiami. Rabi Predá perguntou uma outra pergunta para Mirabiami. Minaim de kol amenachot chineloshot beposhrim o meshamran chelo yachmitzu. Perguntou o sábio. Da onde a gente aprende essa lei? Que não podemos misturar a minhá com água quente, a não ser que a Torá fala revuha, e temos que vigiar que a minhá não fermente. Qual é a fonte dessa lei que temos que vigiar? Então, Nelamdena em Pesach, talvez vamos aprender essa lei das matzot em Pesach. Dichtiv, Ushmartem et matzot. A Torá fala, cuide das matzot. Temos que vigiar as matzot para que não fermente. Então, talvez essa é a fonte, assim como temos que vigiar a massa das matzot em Pesach, temos que vigiar a minhá que não fermente, porque também, nos dois casos, não podemos ter fermento. Amalei, Bigufaktiv. Falou Rabi Ami para Rabi Predá, não precisamos aprender isso das matzot de Pesach. O pasuk da minhá já fala isso. Matzá tihye, achayea. Esse tihye, fala Rabi Ami, veio dizer achayea. Ou seja, temos que manter a massa ativa, mexer sempre a massa, para que não fermente. Perguntou Rabi Predá, a Breda de Edith já usou esse tihye para a lei de Edes, da onde se vê que se a minhá fermenta, se invalida para o sacrifício. Como é que Rabi Ami pode aprender uma outra lei dessa palavra tihye? Então responde, se a Torá quisesse dizer uma lei só, teria dito matzahi. Já vamos saber que tem que ser matzá. Mas tihye, então por que a Torá fala tihye, uma linguagem diferente, shmat minatad, a Torá veio dizer duas leis com essa palavra tihye. Primeira lei, que se a minhá fermenta, se invalida para o sacrifício. Segunda lei, que temos que vigiar e manter a massa ativa para que não fermente. Amrei leira banan, leira bipredá. Rabi Predá estava na casa dele e os sábios falaram para Rabi Predá: Rabi Ezra, Barbere de Rabi Aftulas, deu a Sirila de Rabi Azab Benazariá, deu a Sirila Ezra, Kayababa. Os sábios anunciaram Rabi Ezra. Rabi Ezra estava na porta. Os sábios falaram para Rabi Predá: Rabi Ezra, neto de Rabi Aftulas. Rabi Aftulas era descendente, décima geração, de Rabi Azab Benazariá. Rabi Azab Benazariá era décima geração descendente de Ezra Sofer. Rabi Ezra está na porta. Marmai Kulehai falou: Rabi Predá, por que estão anunciando a linhagem familiar de Rabi Ezra? Por que todo esse elogio da linhagem dele? Ibarulianu Yar. Se ele é um sábio da Torá, ótimo. Ibarulian Ubarava Yar. Se ele é um sábio da Torá e também tem linhagem familiar especial, ótimo também. Ou seja, isso não acrescenta. Vibaravan velo barulian e shatichlen. Se ele tem essa linhagem toda, mas não é um sábio da Torá, então isso é ruim. Então, o que adianta anunciar a linhagem dele? Amrulei barulian. Falaram para Rabi Predá: Rabi Ezra é um grande sábio. Amar leur veleite. Falou Rabi Predá: deixem ele entrar. Hazad dava kiradate. Então, Rabi Predá viu que Rabi Ezra estava atordoado. Nem estava muito tranquilo. Patach v'amar. Então, Rabi Predá abriu o assunto com uma agadeta. Amart la Hashem Elohim atatovati balalecha. O que significa isso? Amra Knesset Yisrael lefnei HaKadosh Baruch Hu. Knesset Yisrael, a essência espiritual do povo judeu, falou para Hashem: Ribono shel Olam, Rei do Universo, achzek li tova sheodaticha ba'olam. Falou a Knesset Yisrael para Hashem: favoreça os judeus, recompense os judeus, porque eles divulgaram o seu nome no mundo. Amar la tovati balalecha. Ele machzik tova, ele olha Avraham, Yitzhak e Yaakov, sheodu nitchila, ba'olam. Então falou Hashem para a Knesset Israel que o povo judeu não merece essa recompensa por divulgar o nome de Hashem no mundo. Quem merece essa recompensa são Avraham, Yitzhak e Yaakov, porque foram os primeiros que divulgaram. Depois disso, o nome já estava divulgado. Shema l'kdoshim asher ba'aretz, ema v'adriko chefzibam. Como falou o Pasuk, com relação aos santos da terra, Avraham, Yitzhak e Yaakov, chamados de Adire, eles vão merecer a recompensa por essa mitzvah de divulgar o nome de Hashem no mundo. Assim, Rabi Predá falou para Rabi Ezra, que era a visita, estava atordoado, então Rabi Predá quis abrir o assunto com essa agadita. Quem vai deixar-me de que amar Adir, Patach ve'amar. Quando Rabi Ezra viu que foi interpretada essa palavra Adire, então ele abriu um outro assunto, com várias charadas. Vamos ver várias charadas que Rabi Ezra disse para Rabi Predá. Yavo Adir, ve'ifra le'adirim, me'adirim, be'adirim. Que venha o forte e castigue, por causa dos fortes, os fortes, através dos fortes. Uma charada. E Rabi Ezra próprio resolveu a charada. Yavo Adir, Zé HaKadosh Baruch Hu. Com relação à saída do Egito. O forte é Hashem. Dirti, como falou o Pasuk, Adir Bamarom Hashem. Veifra Le Adirim, Elo Israel. Hashem vai castigar por causa do que foi feito com os fortes, os judeus, que tem uma força espiritual. Shneimar Veadirei Kol Chef Tziba. Me Adirim. O forte vai castigar pelos fortes, os fortes. Os fortes são os egípcios. Elo Amitzrim, Dirtiv, Tzaluka, Ofer, Maim, Adirim. Be Adirim, com os fortes, Elo Maim, são as águas. Tineimar, Mikorot, Maim, Rabim, Adirim, Shberiam. Então, o forte Hashem vai castigar os egípcios, os fortes, por causa do que foi feito com os fortes do povo judeu. Através dos fortes são as águas. Os egípcios foram castigados, como a gente sabe, quando o mar fechou. Outra charada. Yavo Yedid, Ben Yedid, Beivne Yedid, Le Yedid, Bechalkosh Yedid. Beit Kaprubo Yedidim. Que venha o querido, filho do querido, e construa o querido, para o querido, no território do querido, e que os queridos vão receber a capará dos pecados, expiação dos pecados. que se refica a isso. E a voi dit, Zé Shlomo Amelech. O querido é Shlomo Amelech, que construiu o primeiro Beit HaMikdash. Dirtiv, Eshlach Be'ad Natan Navim, e Kershmo Yedidia Bavur Hashem, o falou passou. Viramos a página. Ben Yedid, o querido filho do querido, Zavra. Isso veio mencionar Avraham Avin. Então, Dirtiv, Male Yedidi, Bebeti. Veivne Yedid, Zé Beit HaMikdash. Shlomo Amelech, filho de Avraham Avin, descendente, vai construir o querido, o Beit HaMikdash. Dirtiv, mai edidut meshkinotecha. Lei edit, para o querido, Zé HaKadosh Baruch Hu, Hashem. Dirtiv, Ashirana Lei edidi, como falou o pastor. Bechelgosh edit, o Beit HaMikdash vai ser construído no território do querido. Zé Binyamin, é o território de Binyamin. Shenema le Binyamin, Amar, edid Hashem ishkon la Beit HaKalav. Mitkapru bo edidim, e os queridos vão receber a capará. Ele Israel é o povo judeu, dirtira da titidut nafshi, bekaf o ivea. Outra charada. Yavô tov, veikabel tov, mitov latovim. Que venha o bom, receba o bom, do bom para os bons. O que significa? Yavô tov é Moshe. Que venha o bom é Moshe. Dirtiva tereu tov, que tovu, valor passou. Veikabel tov, vai receber o bom, zutorá é a Torá, dirtiv que lekartona tatilachem. Como fala também. Mitov, do bom, Zé HaKadosh Baruch Hu é Hashem, Dirtiv Tov Hashem Lakol. Latovim, para os bons, ele Israel, é o povo judeu, Dirtiv Etiv Hashem Latovim. Mais uma charada falou Rabi Ezra. Yavô Zé, veikabel zot, mize, leamzu. Que venha esse e receba isso, desse para esses. Então, Yavô Zé, Zé Moshe. Zé esse é uma referência a Moshe. Tichtiv que Zé Moshe Aish. Veikabel Zod, vai receber isso. Zu Torá é a Torá, Tichtiv Vezod a Torá. Asher Sam Moshe. Mi Zé desse, Zé HaKadosh Baruch Hu, uma referência a Hashem, Tichtiv Zé Eli Ve'anveu. Leam Zu, para esses, para esse povo, Elu Israel, para o povo judeu, Shneemar Am Zu Kanita. Kodjo. Amar Rav Yitzhak, Beshah Shecharav Beit HaMikdash, Metzao HaKadosh Baruch Hu Le'Avram, quando o Beit HaMikdash foi destruído, Hashem encontrou Avraham Avinu no Beit HaMikdash. A alma de Avraham Avinu estava no Beit HaMikdash. Falou Hashem para Avraham: o que o meu querido está fazendo na minha casa? Falou Avraham: eu vim pelo que aconteceu com os meus filhos, a destruição do Beit HaMikdash, grandes castigos. Falou Hashem: os seus filhos pecaram e foram exilados. Falou Avraham: talvez o povo judeu pecou, Beshogek, sem saber das proibições, não merecem tanto castigo. Falou Hashem: eles pecaram bemezit, de propósito. Falou Avraham para Hashem: talvez só a minoria do povo pecou. Talvez a maioria não. Por que todos foram castigados? Amalu Arabim falou a Hashem: a maioria pecou sim. Alechaliskor Brit Milá falou a Avraham para Hashem: você deveria ter lembrado da mitzvah do Brit Milá, que o mérito do Brit Milá defenda o povo. Amalu Bassar Kodesh Avru Mealecha falou a Hashem: o povo parou de praticar o Brit Milá naquela época. Amalu Shema Inimtadalem Ayuchozrim Ichuvá falou a Avraham Avinu: talvez se Hashem tivesse demorado mais, atrasado o castigo, o povo faria tshuva, voltaria ao bom caminho. Malu, kiratei falou Hashem que não. Quanto mais sossego o povo teria, mais pecados eles iam fazer. Não iam fazer tshuva. Então não ia adiantar. Miyadiniach yadava lorosho ve'atzuei koboche. Então Avraham Avinu colocou as mãos na cabeça, gritou e chorou. Amar, Shema Chaz Veshalom, Enem Takana. Falou Avraham: talvez, Halila, o povo não vai ter mais salvação. Acabou, foram exilados e terminou. E a Tzabat Kol Veamralo, Zait Rana, Nefe Pritoa, Kadashem Shmecha. Falou, Avraham Avinu escutou um passuk naquele momento, que compara o povo judeu com uma oliveira. Mas Zait Zu, Acharito Besofon, Af Israel, Acharitam Besofan. Assim como a oliveira demora para produzir frutos, assim também o povo judeu. Ou seja, o povo judeu naquela época não estavam prontos para produzir bons frutos espirituais. Mas no futuro, como a oliveira, vão produzir. No futuro o povo vai estar maduro e vão poder produzir bons frutos espirituais e vão merecer o terceiro Beit HaMikdash com a vinda de Mashiach. E a sequência desse passu da oliveira fala Lekol ha'molah gdola itzit esh aleha veraú dal yotav. O que significa isso? Amar avichin la bar papa, fala o sábio. Lekol milen shen meraglim itroau dal yoten shel Israel. Esse ha'molah fala avichin la bar papa é da palavra milá, do que eles falaram. Ou seja, que quando Moshe Rabbeinu mandou os espiões, os meraglim, para a terra de Israel, eles voltaram e falaram mal da terra. Naquele momento que o povo acreditou nos meraglim, Hashem já decretou que o Beit HaMikdash ia se destruir. Damar Abichim Nabar Papa, como fala o sábio, Davar Gadol Dibru Meraglim Beotashá. Os espiões falaram algo muito grave naquele momento. Que razaku mimeno, adikre mimeno ela mimeno. Ou seja, mimeno com o nun, sem o ponto, se refere de nós. Mas fala o sábio, o sentido desse mimeno é com o ponto, nun dgusha. Ou seja, eles falaram, Halila, que nem Hashem consegue ganhar uma guerra contra os cananitas. Eles disseram, mesmo o dono da casa não consegue entrar para salvar os seus utensílios. Então eles falaram contra Hashem. E o povo acreditou e chorou. Naquele momento Hashem decretou já que o Beit HaMikdash vai ser destruído futuramente. Assim explica Rav Chinina Bar Papa esse pasuk. Matkivar Rav Chia Bar Chinina pergunta ao sábio, não parece assim. Se a intenção do pasuk é de Mileem, do que eles disseram, então a linguagem seria Milá, não Hamulá. Então Rabbi Chia Bar Chinina discute com essa interpretação. Ele amado a Kadosh Baruch Hu Avraham. Kolecha shamati vechamalti aleem. Hashem disse que escutou as rezas de Avraham e teve piedade do povo. Essa palavra amulá é da palavra chemla. O que significa isso? Ani amarti ishtadu b'arba malchuyot, kol achat v'achat k'eshur arba malchuyot. Falou Hashem para Avraham avinu. O decreto original da diáspora era o seguinte. O povo ia ser exilado em quatro exílios diferentes. Babilônia, Pérsia, Grécia e Edom. E a duração de cada exílio equivale a quatro exílios. Quatro exílios normais. Esse era o decreto original. Então, por causa da reza de Avraham Avinu, Hashem mudou o decreto. Agora, cada exílio vai ser quanto for necessário. Quando terminar a necessidade desse exílio, termina o exílio. Vem cá, te abre uma outra versão do que Hashem disse para Avraham Avinu. Ani amarti beze acharze, achshav bat achat. Hashem já dito, o decreto original era, o povo ia ser exilado, um exílio depois do outro. Mas o decreto mudou. O povo vai ser espalhado pelo mundo. Então eles vão ter vários exílios simultâneos. Em vez de ser primeiro Babilônia, depois Pérsia, depois Grécia, depois Edom, vai ser simultâneo. Alguns judeus vão estar aqui, alguns judeus vão estar ali. E o decreto facilitou, porque se o exílio é simultâneo, termina mais rápido. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, fala Rabbi Yehoshua ben Levi. Lama nimshelu Israel ezait. Por que o povo judeu foi comparado com uma oliveira? Amar lecham, mas zait en alav noshrim lo bimot hachama ve lo bimot hagishamim. Af Israel en naem betela olamit, lo baolam hazeh ve lo baolam haba. Assim como a oliveira tem essa propriedade, que as folhas não caem da árvore, nem no verão, nem no inverno, assim também o povo judeu não vão ser anulados, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Demar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, Lama nimshelu Israel ezait, porque o povo judeu foi comparado com a azeitona, Lomar lecha, mas zait eno motzi shamno, ele de ktita, af Israel en chozrim lemutav, ele de surim. Fala Rabbi Yochanan, assim como a azeitona só produz azeite, se a gente prensa as azeitonas, assim nem o povo judeu. só fazem tshuva, só voltam ao bom caminho através de pressão e sofrimento. Logo. Voltando à nossa Mishnah. Como a gente viu, o santo dos sacrifícios de Minha, que são sacrificados no Mizbeach, não podem fermentar. Os dois pães de Shavuot e 10 pães do sacrifício de Todá são chametz, são comidos. Os outros 30 pães do sacrifício de Todá, mesmo que são comidos, são matzah. Então, a questão era como é que a gente vai fermentar o Shtelechem e o Lachmei Todá. Mir falou, vamos fazer o seguinte, pegar o utensílio do Issaron, a medida, e vamos colocar a farinha. Pegar a parte da farinha, misturar com água, esperar que fermente, vamos devolver, fazer uma massa de tudo isso e tudo vai fermentar. Falando em Bildé, essa fermentação vai ser fraca demais. Vamos fazer diferente. Vamos pegar uma massa que já foi fermentada de antes, está bem fermentada. Vamos colocar no utensílio sagrado do Issaron. Depois vamos completar com farinha, encher esse utensílio, temos o Issaron, fazer uma massa de tudo isso e isso vai fermentar bem. E os sábios falaram para Yudá que não. Ou vamos ter menos do que um Issaron, ou mais. A gente não explicou na Mishnah o que significa isso, agora vai explicar. Mas será uma etera. O que significa isso? Ou menos do que um Issaron, ou mais. Tamara frisa, explica a frisa. Issata seor avá, nimset yetera midata Issaron. Fala a frisa. Conforme a Yudá, vamos pegar uma massa que já foi fermentada de antes. Se essa massa tem pouca água, então, essa massa se contrai quando fermenta. Então, se a massa não tivesse fermentado, ocupa um certo volume. Agora, a massa se contrai, ocupa menos volume. Se vamos colocar essa massa no utensílio do Issaron e completar com farinha, vamos estar colocando mais farinha do que o necessário. Porque se essa massa não tivesse fermentado, ocuparia um volume normal. Agora que se contraiu, deixou mais espaço para a farinha. Agora temos que vamos colocar farinha a mais para encher esse utensílio do Issaron. Não podemos ter mais do que um Issaron. Isso é se a massa tem pouca água. Uma massa grossa. Raká nimtzet chaserá. Se essa massa tem muita água, então o contrário vai acontecer. Quando vai fermentar, vai inflar. Vai ocupar mais espaço do que o normal. Vamos completar com farinha esse utensílio do Issaron. Vamos ter menos farinha necessária, se não tivesse fermentado, ocuparia um volume normal. Agora que fermentou, inflou. Ocupou mais volume do utensílio, então falta farinha. Vamos ter menos do que o Issaron. Também isso não é bom. Assim os sábios perguntaram para Rebbe Yehuda. Fala frisa, sof, que kakai, le Issaron kakai. Que diferença isso faz? Na prática, temos um utensílio do Issaron cheio. Então, que diferença faz se inflou ou se contrai? Então, morava a ver a Yosef de Mezerbaio, Lekmot Sheen Meshari. Fala Rabi de Yosef, explicando a opinião de Rahamim. Rahamim dizem, não podemos levar em conta agora o volume atual dessa massa fermentada. Se inflou ou se contrair. O volume verdadeiro dessa massa é como antes da fermentação. Esse é o volume oficial. Se inflou ou se contraiu é um problema. Porque ou vamos ter mais farinha ou menos farinha do que o Issaron. Quando a gente leva em conta esse Issaron, é da farinha não fermentada. Então, se a gente tem essa massa fermentada, se não tivesse fermentada, teria um tamanho normal. Agora tem menos. Vamos colocar mais farinha do que o necessário. Se inflou e ocupa mais volume, então vamos ter... vai faltar farinha. Temos que levar em conta quanto essa massa media antes de fermentar. Esse é o volume verdadeiro dessa massa. Se inflou ou se contraiu, é um problema. Como a gente mencionou, com relação ao resto da farinha. Pergunta, velish kol pur taminei, velich metze meabrai, veleite veniluche beadei. Então, uma das explicações do que isso significa é explicação do Tosfot. Por que a gente não faz o seguinte? Vamos satisfazer Rebbe Meir e Rebbe Yehuda. Vamos pegar o utensílio do Issaron e encher de farinha. Vamos pegar a farinha desse utensílio, misturar com água e vamos colocar junto com uma massa bem fermentada. já foi fermentada de antes. Vamos deixar isso junto, empacotado. Isso vai causar que essa massa fermente bem. Vai fermentar rapidamente, porque está em contato com uma massa bem, bem fermentada. E aí vamos pegar essa massa e devolver no utensílio da farinha. Fazer uma massa de tudo isso. E vamos fermentar tudo. Vamos satisfazer o pirão de Rebbe Meir, que a gente pegou farinha do utensílio, colocou, encheu esse utensílio do Yissaron com farinha. Pegamos farinha e misturamos com água. Satisfazemos ao pirão de Rebbe Meir. Vamos satisfazer também ao pirão de Rebbe Yudá, porque a gente está fermentando bem essa mistura toda. Porque a gente colocou essa farinha que a gente pegou do utensílio, colocou junto com uma massa bem, bem fermentada. Depois vamos devolver. Então, por que não? Então, os sábios não levaram em conta essa solução porque tiveram um receio. Quem te fez? Tinha um utensílio cheio de farinha, o Yissaron. Pegamos parte da farinha para fermentar com água. Colocamos junto com uma outra massa bem fermentada. Essa massa bem fermentada não faz parte do Yissaron, uma massa que a gente pegou de outro lugar. Então o receio é que, em vez de pegar só a quantia certa de fermento e devolver, o que talvez ia acontecer é que iam pegar tudo, todo o fermento, toda essa massa fermentada, esses dois pedaços, e devolver tudo para o utensílio do Yissaron. Vamos ter mais do que o Yissaron de farinha. Então, mais do que o Yissaron não serve para Minhá. Por isso, os sábios tiveram esse receio e não levaram em conta essa possibilidade. Isso foi aqui, galera. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos ver quais líquidos a gente pode usar para fermentar o Shtei Alechem ou o Lachmei Todá com muito mais novidades. Temos a Bruxa do Nerelá. Amém, amém.